Mais de 2.500 pessoas foram beneficiadas hoje com a entrega de 638 unidades do Minha Casa Minha Vida em Cuiabá, no Mato Grosso.
A partir de agora, o Ligue 180 vai encaminhar as denúncias de violência contra as mulheres diretamente às Secretarias de Segurança Pública e à Justiça.
Lançado um novo aplicativo que pode ser baixado no celular para ajudar a identificar pessoas procuradas pela polícia.
Quinta-feira, 24 de abril de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista a nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Mais 638 famílias receberam moradias do Minha Casa Minha Vida. Dessa vez, a entrega dos imóveis foi em Cuiabá, em Mato Grosso.
Foram investidos mais de 33 milhões de reais. Detalhes com a repórter Carolina Becker, que acompanhou a entrega.
Auxiliar de Serviços Gerais Vanderleia Blasque da Silva mora 7 anos com o marido em uma área de risco próxima a um córrego em Cuiabá. Ela conta que hoje realiza o sonho da casa própria e deixa para trás a preocupação com alagamentos e enxurradas.
A gente está feliz porque é a qualidade de vida, né? É melhor para nós. A gente vai ficar mais tranquilo no que é da gente, né? Uma rua pavimentada, não vai ter poeira, enchentes, né? Que a gente ficava com medo do córrego no fundo da nossa casa, né? A gente tá feliz, tá muito feliz.
Todas as moradias do residencial Altos do Parque 2 foram construídas em terrenos de 200 metros quadrados e estão avaliadas em 50 mil reais. O governo federal paga quase a totalidade do imóvel e os moradores vão pagar no máximo R$80 por mês nas moradias. Assim como o novo lar de Vanderleia, os apartamentos do residencial têm 2 quartos, sala, banheiro e a cozinha americana. Nesta quinta-feira, aqui em Cuiabá, foram entregues 638 unidades habitacionais pelo Minha Casa Minha Vida. Para a presidenta Dilma Rousseff, o programa vem transformando o Brasil.
Construções como essa são importantes para transformar o Brasil. E você transforma por vários motivos. Você transforma porque é fundamental que as famílias brasileiras tenham onde morar. Primeiro motivo. Segundo motivo, esse tipo de obra, ele vai requerer que se contrate trabalhadores. Esses trabalhadores vão aumentar sua renda, vão ter um emprego com carteira assinada e vai melhorar também a vida dos trabalhadores. Muitos deles, inclusive, acabarão por conseguir também uma casa do Minha Casa Minha Vida.
Os conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida possuem infraestrutura como pavimentação, redes de água, esgoto, drenagem, energia elétrica, iluminação e acesso ao transporte público. Segundo a presidenta Dilma, já foram entregues 1 milhão 650 mil casas pelo programa. E a meta é chegar a 3 milhões e 750 mil casas, contratadas e entregues até o fim deste ano. Reportagem Carolina Becker.
Também na capital de Mato Grosso, a presidenta Dilma participou da formatura de 1.200 alunos pelos cursos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego.
Em Cuiabá, apenas em 2013, foram quase 5 mil alunos formados em cursos profissionalizantes pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. São cursos técnicos de nível médio que duram de 160 dias até 2 anos, oferecem qualificação para jovens e adultos e possibilitam a inserção no mercado de trabalho. Nesta quinta-feira, mais 1.200 formandos de 18 municípios do Mato Grosso receberam seus certificados. A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância do crescimento do ensino técnico em todo o país.
É fundamental para o Brasil formar técnicos, para que a gente seja capaz, primeiro, melhorar a capacitação dos brasileiros. Segundo, agregar valor à nossa produção. Cada vez mais vai ser importante colocar os recursos da inovação, recolocar o conhecimento nos produtos que a gente faz. No agro, na área da agricultura e da pecuária, na indústria, no setor de serviços, em todas as áreas. Formar técnicos é condição para esse país crescer, aumentar a produtividade.
Os cursos do Pronatec também ajudam na inclusão social de pessoas com deficiência. Érica Ferreira Martins tem 20 anos, acaba de concluir o curso profissionalizante de balconista de farmácia. Ela agora se prepara para a primeira entrevista de emprego da sua vida. Érica conta com a ajuda da intérprete de Libras, Simone Bacuri, que sempre quis trabalhar.
Eu também preciso trabalhar para me ter uma profissão, ter uma faculdade.
Érica explica que atualmente a mãe é a única responsável pelo sustento dos filhos. Por isso, ela quer ajudar a família com o salário que receber.
Eu preciso ajudar minha família, é muito importante. Minha mãe sozinha, cuidando de casa. Eu fico muito preocupada, porque ela trabalha muito.
Segundo a presidenta Dilma Rousseff, a meta é chegar a 8 milhões de matrículas até o final de 2014. Até agora, o Pronatec já beneficiou 6 milhões e 800 mil brasileiros. Mais informações sobre o programa em pronatec.mec.gov.br. Reportagem Carolina Becker.
Brasil 2014.
E ainda em Cuiabá, a presidenta Dilma Rousseff visitou a Arena Pantanal, estádio que vai receber 4 partidas da Copa do Mundo e que está com 98% das obras prontas.
O repórter João Pedro Neto esteve lá e tem os detalhes.
Já está quase tudo pronto na Arena Pantanal em Cuiabá, sede de 4 partidas da primeira fase da Copa do Mundo. A arena terá capacidade para mais de 41 mil pessoas durante a Copa. O gramado já está todo plantado e pronto para receber o primeiro evento teste oficial da FIFA. É a partida entre Luverdense e Vasco, marcada para este sábado pela Série B do Campeonato Brasileiro. Já a inauguração do estádio deve acontecer na primeira quinzena de maio, como conta o secretário executivo da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo de Mato Grosso, Maurício Guimarães.
Estamos com a parte de infraestrutura física toda pronta. Hoje, a única coisa que está impactando é a finalização de 10 mil cadeiras que precisam ainda ser instaladas. Da parte externa já está concluída. Então, o estádio, mais um pouquinho, já está pronto para fazer a sua inauguração formal.
Nesta quinta-feira, o estádio, que conta com 98% das obras finalizadas, recebeu a visita da presidenta Dilma Rousseff. O projeto está orçado em R$570 milhões, com 339 milhões de financiamento federal via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Para erguer a arena, foram necessários mais de 1.800 operários, como o seu Vanderlei Lopes, encarregado de gramados.
Estou satisfeitíssimo com o trabalho e meu sentimento é de muito orgulho, né? De estar aqui participando da Arena Pantanal e deixando esse campo maravilhoso para as seleções que vêm participar aqui.
A Arena Pantanal recebe entre os dias 13 e 24 de junho as partidas entre Chile e Austrália, Rússia e Coreia do Sul, Nigéria e Bósnia-Herzegovina e Colômbia contra o Japão, todas pela primeira fase da Copa do Mundo. Reportagem João Pedro Neto.
E a Taça da Copa do Mundo, que vai passar pelas 27 capitais do país, continua em exposição no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã. Até amanhã.
Para saber o roteiro e datas em que o troféu vai estar em cada estado, acesse o portal da Copa em copa2014.gov.br.
E continuamos na contagem regressiva para a Copa do Mundo, Luciano.
Isso mesmo, Kátia. Faltam 49 dias para o Mundial de Futebol.
7 e 9.
Qualquer denúncia de violência contra as mulheres recebida pelo Ligue 180, agora chamado de Disque 180, vai ser repassada para as secretarias estaduais de segurança pública dos estados e para o Ministério Público.
A ideia é que com essa mudança as denúncias sejam investigadas com mais agilidade.
Central de Atendimento à Mulher, boa tarde, posso ajudar?
É assim que a atendente se prepara para ouvir mais um relato de violência contra a mulher. A profissional está numa sala onde trabalham outras 194 atendentes, que recebem ligações de quem disca o número 180. Elas ouvem relatos de agressão física, assédio moral, estupro e tráfico de pessoas. As funcionárias ainda dão informações sobre a Lei Maria da Penha, que aumenta o rigor das punições contra quem viola o direito das
das Mulheres. O Serviço de Recebimento de Denúncias da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, antes chamado de Ligue 180, passa a ser conhecido como Disque 180. A diferença é que agora a central não é apenas uma forma de tirar dúvidas, mas também encaminha os casos de violência diretamente às autoridades competentes, como Secretarias de Segurança Pública Estaduais, Polícia Federal e Ministério Público. É o que explica a secretária de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, Aparecida Gonçalves.
Antes, as mulheres ligavam, faziam a denúncia e as nossas atendentes encaminhavam para os serviços. Pedia para as mulheres irem a uma delegacia especializada, ao centro especializado. Agora não, agora as atendentes vão atender, nós vamos ter uma equipe que vai trabalhar essa denúncia e encaminhar para a Secretaria de Segurança Pública imediatamente.
A coordenadora do Disque 180, Laísa Spagna, ressalta que a contratação apenas de mulheres para a equipe de atendentes é uma forma de deixar quem precisa de ajuda mais confortável e confiante para contar sua história.
O foco dessa capacitação é priorizar o acolhimento, para que ao atender a cidadã, a vítima de violência ou denunciante de alguma outra forma de violência, se sinta acolhida e para que ela perceba a dor daquela cidadã e possa transformar essa dor em uma denúncia que será enviada para a Segurança Pública do Estado.
De acordo com um levantamento feito pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, o Serviço de Acolhimento de Denúncias recebeu ligações originadas de 70% dos municípios brasileiros em 2013. Isso representa aumento de 20 pontos percentuais em relação ao ano anterior. O estudo aponta ainda crescimento de 20% no número de atendimentos em que a mulher fez a denúncia logo no primeiro episódio de violência. Reportagem Isabela Azevedo.
A ligação para o Disque 180 é de graça e funciona 24 horas todos os dias da semana, inclusive nos feriados.
Voz do Brasil.
Lançado hoje um aplicativo que permite consultar se alguém está sendo procurado pela Justiça ou pela Polícia.
Desenvolvido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, com o suporte do Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, e o Banco de Dados do Conselho Nacional de Justiça, o novo aplicativo já está disponível para celulares com o sistema operacional Android.
E para celulares com o sistema iOS, o programa vai poder ser baixado só daqui a 10 dias.
Pelo aplicativo, qualquer pessoa pode saber se um cidadão é procurado pela polícia ou justiça. A consulta é de graça. Para isso, é preciso baixar o aplicativo Sinesp Cidadão no celular, escolher o módulo Consulta Mandados e digitar os dados, como por exemplo o nome da pessoa, o nome da mãe dela e os números de documentos, como RG, CPF ou título de eleitor. Se tiver nomes iguais ou semelhantes, é possível fazer uma busca mais específica, com informações como órgão expedidor do documento consultado. Quando o nome de alguém é localizado, o aplicativo informa detalhes, como apelido do cidadão, nacionalidade ou data de nascimento. E se na pesquisa for localizado um mandado referente a uma pessoa, o cidadão que fez a consulta deve acionar a polícia. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, defende a participação da sociedade.
A integração da sociedade num país continental como o nosso é de grande importância para que possamos ter sucesso nas nossas políticas. Ou seja, é a sociedade colaborando com a segurança pública numa prestação de serviços e numa integração que só é possível hoje diante dos novos mecanismos da informática.
O aplicativo Sinesp Cidadão foi lançado 4 meses e meio depois do programa Cheque Placa, que permite verificar pela placa se um veículo está em situação regular ou se é roubado ou clonado. Segundo o Ministério da Justiça, nesse período, o Cheque Placa foi baixado em mais de 1 milhão de celulares e 33 mil veículos foram recuperados. Reportagem Eduardo Biagini.
A partir de hoje, as famílias assentadas vão ter a chance de quitar ou renegociar dívidas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF.
Cerca de 86 mil famílias devem ser beneficiadas e o desconto nos juros da dívida pode chegar a 80%.
Os detalhes na entrevista da repórter Isabela Azevedo com o coordenador de infraestrutura do INCRA, Sérgio Rezende.
Como é que vai funcionar essa renegociação? Quem pode renegociar essa dívida?
A partir de uma medida provisória assinada pela presidenta em dezembro do ano passado, abriu-se a possibilidade para todas as famílias que assinaram contratos do PRONAF até dezembro de 2010 e que estavam em débito até dezembro de 2013 renegociarem ou liquidarem as suas dívidas. Para tanto, até o dia 30 de junho de 2014, elas têm que assinar um termo de adesão declarando que elas têm interesse e poderão fazer as suas renegociações até novembro de 2014 e a liquidação até dezembro dezembro de 2014.
E essa renegociação pode ser consultada no portal da cidadania. Como é que vai funcionar essa sala da cidadania, esse portal? Quem que pode acessar?
A sala da cidadania é um portal lançado pelo INCRA que vai oferecer diversos serviços, uma forma de se aproximar do público da reforma agrária. E dentre esses serviços está a possibilidade das famílias consultarem os seus dados das dívidas e, nas salas físicas do portal da cidadania, renegociar ou liquidar as suas dívidas. Então ela tem que buscar uma sala física que já está funcionando nas superintendências do INCRA ou em algumas prefeituras que demonstraram interesse em firmar um acordo com o INCRA para que essa sala também seja instalada no município. Especificamente para o público da reforma agrária, nós temos cerca de 230 mil famílias que hoje estão em débito com o Pronaf A e AC. Nós já temos um acordo com o Banco do Brasil, então os dados do Banco do Brasil já estão disponíveis na sala de cidadania, isso dá cerca de 75 mil famílias, e essas famílias já podem buscar dentro do portal ou nas salas físicas informações para renegociar ou liquidar suas dívidas. Estamos em avançado estudo com o BASA, que é o Banco do Amazonas, e o Banco do Nordeste, para que também estas famílias que são clientes desses bancos também possam se utilizar deste serviço.
Porque até o momento é só o Banco do Brasil, não é isso? E é até 80% da dívida que pode ser perdoada e renegociada?
Se ele optar pela liquidação, ele terá um abate de 80% sobre o valor, e para renegociação, 50%.
Muito obrigada, Sérgio Rezende, coordenador de infraestrutura do INCRA. Lembrando que o portal Sala da Cidadania está presente no portal do INCRA, que é o www.incra.gov.br.
E ainda sobre a agricultura familiar, Luciano, hoje no programa Bom Dia Ministro, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, citou a segunda fase do programa de aceleração do crescimento, que vai levar mais de 18 mil máquinas e veículos para cidades com até 50 mil habitantes ou que estejam em situação de emergência.
Já foram distribuídas até agora 14 mil máquinas, todas produzidas pela indústria nacional.
O ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, destacou que o governo federal vai investir R$5 bilhões na aquisição das máquinas e equipamentos produzidos pela indústria nacional e distribuídos para as prefeituras. O kit é formado por uma retroescavadeira, uma motoniveladora e um caminhão caçamba. Para as cidades em situação de emergência, são distribuídos também uma pá carregadeira e um caminhão-pipa. O ministro Miguel Rosseto informou também que o uso das máquinas deve ser feito em benefício da população e que amanhã será publicada uma portaria que determina a divulgação de um calendário sobre a utilização dos equipamentos nas cidades.
Estou publicando uma portaria, Cátia, que sairá amanhã no Diário Oficial, onde estimulo mais ainda, através dessa portaria, com orientações mais claras, a ideia de uma divulgação da utilização dessas máquinas, que essas informações, todo este mapa de utilizações, seja divulgado na Câmara de Vereadores, seja dado publicidade nos municípios, seja informados aos sindicatos rurais, sindicatos de trabalhadores rurais, cooperativas, enfim, que haja uma ampla divulgação do planejamento do uso dessas máquinas.
Miguel Rosseto informou ainda que, além de fornecer as máquinas, o governo federal dá capacitação para as pessoas da prefeitura que vão operar os equipamentos.
Junto com as máquinas, o programa financia, paga todo um curso de treinamento dos operadores. São máquinas que, quando bem operadas, elas duram muito mais. Então, gratuitamente, nós fornecemos o treinamento desses operadores e também apoiamos as prefeituras com uma série de materiais para manutenção dessas máquinas, filtros, óleos, etc.
O ministro afirmou que a distribuição das máquinas está reduzindo os gastos das prefeituras, que antes tinham despesas com o aluguel desses equipamentos.
Nós mais escutamos dos prefeitos, das prefeitas, das lideranças, é uma redução muito grande do custo, da despesa das prefeituras. Prefeituras que gastavam 300, 400 mil reais contratando máquinas, né? Quer dizer, hoje não gastam isto e podem usar este dinheiro para outras coisas boas nos seus municípios, né?
A meta é distribuir todas as máquinas no primeiro semestre de 2014. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
7h20.
Atender a uma demanda crescente por armazenamento de material genético.
Esta é a ideia da Embrapa, que inaugurou hoje um novo banco de conservação de sementes e ampliou a capacidade de 250 mil para 750 mil amostras.
São mais de 120 mil amostras de plantas de cerca de 600 espécies importantes para a agricultura e para a alimentação.
O novo banco genético da Embrapa, inaugurado nesta quinta-feira, é o maior da América Latina e eleva o Brasil da sétima para a terceira posição no ranking mundial, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. As primeiras amostras de arroz, feijão, trigo e milho foram depositadas simbolicamente numa das câmaras frias do novo prédio em Brasília. Elas vão ficar preservadas a uma temperatura de 20 graus abaixo de zero, como explica o pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos, Juliano Pádua.
É uma temperatura muito fria para a gente garantir que elas possam germinar daqui a 100 anos, por exemplo. Então, o nosso objetivo é esse, manter essas sementes vivas por décadas e até centenas de anos.
Ao todo, são 4 novas câmaras frias e 3 novas câmaras de conservação in vitro, que juntas vão ter capacidade para armazenar até 750 mil amostras de plantas, animais e micro-organismos. Segundo o presidente da Embrapa, Maurício Lopes, a conservação desse material é fundamental para pesquisas futuras de melhoramento genético, além de garantir a segurança alimentar das próximas gerações.
Aqui estão representados todos os produtos importantes para a alimentação do brasileiro e para a nossa agropecuária. Nós estamos cada vez mais preocupados com a segurança nutricional, garantir uma diversidade na nossa dieta, garantir alimentos com maior densidade nutricional, com novas funcionalidades. Aqui estarão as reservas de recursos genéticos e de variabilidade genética que vão, então, nos permitir incluir esses valores na dieta do brasileiro.
Uma verdadeira arca de Noé moderna, que, segundo Mauro Carneiro, chefe da Embrapa Recursos Genéticos, vai ser útil não só para o país, mas para o mundo.
Se tiver uma catástrofe ou uma guerra nuclear, algum país vai ter esse material armazenado. Então, nós passamos a integrar isso de uma forma bastante efetiva, essa rede de recursos genéticos que dá segurança alimentar também para a humanidade, já que esse material todo é um patrimônio genético da humanidade.
Algumas amostras genéticas estão expostas para o conhecimento do público no novo prédio em Brasília. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Voz do Brasil!
Amanhã é o último dia para as secretarias municipais de saúde e de educação se inscreverem no programa Saúde na Escola.
Por meio do programa Saúde na Escola, as escolas públicas participantes avaliam as condições de saúde das crianças e dos jovens. Significa que equipes técnicas verificam se as vacinas estão em dia, acompanham o crescimento dos alunos, a saúde da boca e dos olhos e também dão orientações aos jovens sobre sexualidade, prevenção de doenças e consumo de drogas. E esse ano, o programa conta com uma novidade. As creches atendidas pelo Saúde na Escola podem escolher se querem participar do NutriSUS para receber sachês com vitaminas e minerais em pó que vão ser adicionados às refeições das crianças. No ano passado, 80 mil escolas públicas de todo o país participaram do programa Saúde na Escola, sendo que 55% desse total eram instituições com estudantes beneficiários do Bolsa Família. Para aderir ao programa, os gestores municipais devem acessar o portal do gestor da Atenção Básica. Outras informações no 0800-707-2003. Reportagem, Patrícia Scarpim.
O Marco Civil da Internet, sancionado ontem pela presidenta Dilma Rousseff, foi publicado hoje no Diário Oficial da União e vai começar a valer no fim de junho, daqui a 60 dias.
A lei é uma espécie de constituição da internet no país e determina princípios, garantias, direitos e deveres para internautas e empresas que fornecem o serviço.
E hoje, para esclarecer dúvidas de internautas sobre o assunto, a presidenta Dilma usou uma rede social para conversar com as pessoas.
A presidenta disse que vai ser feito um decreto regulamentando essa lei e que ele será discutido amplamente com a sociedade.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais de 2.500 pessoas foram beneficiadas hoje com a entrega de 638 unidades do Minha Casa Minha Vida em Cuiabá, no Mato Grosso.
A partir de agora, o Ligue 180 vai encaminhar denúncias de violência contra as mulheres diretamente às Secretarias de Segurança Pública e à Justiça.
Lançado um novo aplicativo que pode ser baixado no celular para ajudar a identificar pessoas procuradas pela polícia.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite e até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.